Pessoal, qual a série que eu faço agora, hein?
Garoto, faz 4 de 15 aí.
Você está ouvindo o podcast do Projeto 4 de 15, um canal para divulgar e popularizar a ciência aplicada à saúde. Para consumir mais conteúdo, acesse www.4de15.com.br.
Fala galera, aqui é o professor René de Caldas e hoje a gente tem um podcast mais curtinho, no formato Drops, mas ele tem uma abordagem diferente do que vocês costumam ouvir e espero que vocês gostem. A gente teve essa ideia depois de ver que o Luiz Prota, lá do Cientista do Esporte, o Ramiro Estibana e o Jonato Prestes, que fazem um podcast da Universidade Católica de Brasília, eles já estavam desenvolvendo uma ideia parecida e que estava muito legal o formato, então fica aí o agradecimento pela inspiração a essa galera fera aí. Então, a ideia é usar entre 7 e 10 minutos para falar de um artigo em específico e tentar deixar o papo mais leve, sabe? Não fazendo apenas um resumão técnico do trabalho. O nosso objetivo maior é divulgar a ciência produzida por brasileiros, por isso o nome do programa é Ciência BR. Então, a gente só vai pegar artigo que tenha brasileiro envolvido, de preferência em trabalhos realizados no país. Isso é uma forma de agradecer aos nossos pesquisadores e apresentar alguns nomes para vocês que não os conhece, né? Se você não conhecer o pesquisador que a gente está falando, você vai lá e depois dá uma olhada no currículo dele. Enfim, vamos deixar de papo e começar logo, que aí vocês vão entender melhor. E lembra, né? Pega o artigo para ler, pois nada é melhor para o seu engrandecimento pessoal do que você acessar diretamente o conteúdo e tirar suas conclusões. Vamos lá? Bem, o artigo de hoje, o título dele, né, traduzido para o português, é Efeito agudo de diferentes cargas de treinamento na resposta afetiva de homens treinados. Então, ele foi publicado na revista International Journal of Sports Medicine. Ela tem classificação A2, né, no extrato de revista. Só para vocês entenderem mais ou menos, o extrato ele vai de A1, sendo o melhor critério de avaliação, até o estágio C, que é o pior critério de avaliação. Então, essa revista está bem ranqueada. E aí eu vou deixar o link na descrição do episódio também, para vocês baixarem o artigo, e se não encontrarem, vocês podem mandar notificação pra gente lá no Instagram ou então no Facebook, que a gente tenta repassar o arquivo também. O ano de publicação dela, desse artigo, na verdade, foi 2019, então tá bem recente aí. E a gente tem 4 autores nesse trabalho. 3 deles são daqui do Brasil, e um é um autor externo. O primeiro autor é o Alex Silva Ribeiro, ele trabalha na Universidade Norte do Paraná. O segundo autor é Eric dos Santos, também trabalha na Universidade Norte do Paraná. O terceiro autor é o João Pedro Nunes, que trabalha lá na Universidade Estadual de Londrina. E o último autor é um bem conhecido, um nome bem forte no treinamento de força atualmente, que é o professor Brad Schoenfeld, que ele é lá do Lehman College, da Universidade da cidade de Nova York, certo? Então ele é bem famoso, tem livros sobre o tema. Então essa autoria aqui tá forte, pessoal. Esse trabalho é muito bem desenvolvido e muito bem escrito. Ah, mas antes da gente começar a te falar sobre o trabalho, lembra de seguir a gente nas redes sociais, Instagram e Facebook. Só colocar lá 4 de 15 que você acha facinho. E além disso, você pode ajudar o nosso projeto divulgando e compartilhando com outras pessoas. Ou também, através de contribuições e assinaturas, usando o PicPay pelo aplicativo ou pelo site, que é picpay.me/4de15, ou pelo site Padrim, no padrim.com.br/4de15. Bem, agora vamos lá para o artigo. E primeiro de tudo nós temos o estado da arte, que fala sobre como está a ciência sobre esse tema no momento em que ele está sendo estudado. Então basicamente são os autores contando uma pequena história de como está aquela área que eles vão estudar nesse artigo atualmente, para a gente se situar e saber o que, que eles estão fazendo e por que, que precisa ser feito. Então, o uso da percepção subjetiva de esforço para controle de treinamento, nós já sabemos que é bem interessante, né? A gente já falou muito sobre isso aqui, ela é uma ferramenta fácil e barata. Usando a PSE, a gente conseguiu descobrir que diferentes prescrições de treinamento, principalmente treinamento de força, geram diferentes repercussões fisiológicas agudas, ou seja, durante o treino. Repercussão aguda quer dizer durante o treino. Por exemplo, treinar até a falha voluntária, momentânea, com 12 repetições, é diferente de treinar até a falha momentânea com apenas 4 repetições. Mas a PSE mede apenas o esforço, não é isso? Então existem outras coisas legais de serem medidas, como o prazer que a pessoa sente ao treinar, certo? Pronto, então a partir disso que a gente apresentou agora, os autores tiveram a ideia de saber se o prazer das pessoas é afetado quando nós mudamos as cargas de treinamento, mesmo indo até a falha em todos os protocolos. Aí, para responder essa pergunta, eles recrutaram 12 homens, com média de 26 anos, 85 quilos, 1,74 de altura, que tinham entre 1 e 4 anos de experiência no treinamento de força, considerados uma amostra treinada nesse caso, beleza? Porque eles já praticavam um treinamento. Uma coisa legal da gente dizer é que se os participantes tivessem usado anabolizantes, eles não poderiam continuar participando do estudo, pois obviamente isso pode interferir nos resultados, né? Como a gente já sabe, você pode ganhar mais força, você pode ter menos percepção de esforço, você pode ter uma recuperação muscular melhor e isso pode alterar o prazer que você sente no treinamento. O delineamento do trabalho foi o seguinte: eles pegaram os voluntários e foram 4 dias ao laboratório com eles. 2 dias para mensurar a carga máxima dos exercícios supino reto, agachamento guiado e puxador frontal. E depois de mensurar a carga, eles fizeram os protocolos de treino. Cada dia de treino era composto por 3 séries de cada exercício citado anteriormente. E a carga poderia ser moderada, que seria de 8 a 12 RM, ou leve, 25 a 30 RM. Todos os participantes fizeram treinos com os 2 tipos de carga, mas em dias diferentes, claro. E para decidir por qual das cargas eles iam começar, foi feito um sorteio antes. Os critérios para garantir que eles iriam até a falha voluntária foram os seguintes. Primeiro, o próprio participante para por vontade própria. Ou, segundo critério, os pesquisadores assumem que a técnica de execução não está mais adequada e interrompem o estímulo, beleza? Os testes que eles utilizaram para avaliar os voluntários foram 3 escalas. A primeira, a escala Omni, de 0 a 10, para determinar a PSE. Segundo, escala de percepção de desconforto, isso mesmo, desconforto. Existe uma escala só para isso, ela também vai de 0 a 10, né? E ela vem sendo aplicada muito, muito ultimamente. E para avaliar o afeto, foi utilizada uma escala bipolar. Aí o que você pergunta? O que vai ser essa escala bipolar, né? Basicamente, ela vai de mais 5 a menos 5, ou seja, ela tem uma parte positiva e uma parte negativa, sendo os valores mais positivos correspondentes a um afeto mais positivo, indicando que o indivíduo está mais feliz, barra satisfeito, né, com a sessão de treino. Bem, e o que deu de resultado nisso, né? Nas sessões de treino com carga leve, ou seja, aquelas com maior número de repetições, os indivíduos tiveram um volume total de treino maior, levando em conta a carga levantada. Isso é um pouco mais fácil da gente perceber, porque o número de repetições é bem maior. Mas essa não é a cereja do bolo desse trabalho. Olha o que vem agora, né? O treino com a carga moderada, nesse caso foi a maior carga do estudo, né, que foi de 8 a 12 repetições, teve menor PSE, menor desconforto e maior prazer para os indivíduos. Isso mesmo, fazer o treino com a carga maior foi menos estressante para os participantes. Agora vamos ver a opinião dos autores da razão para isso ter acontecido. O que eles falam é que existem estudos que mostram resultados similares a esse, com menor estresse para cargas maiores. No entanto, existem estudos mostrando o contrário também. Então ainda não temos uma concordância geral nessa questão. Mas tem alguns probleminhas aí. Nem todos os estudos levam os indivíduos até a falha durante a série. Aí é bem complicado comparar resultados desse jeito, pois quem treina e prescreve sabe que ir até a falha, mesmo que sendo voluntária, gera sensações corporais diferentes. Uma explicação para cargas menores, com mais repetições, gerar maior desconforto é o tempo sob tensão, que aumenta consideravelmente quando você faz de 25 ou 30 repetições, ao invés de 12 repetições como de costume, né? O que o pessoal costuma fazer aí na sessão de treinamento. Se as repetições forem feitas na mesma velocidade, você mais do que duplica o tempo sob tensão, ou seja, duplica o tempo que o seu corpo está recebendo estímulos sensoriais periféricos, lá no seu músculo, na sua respiração, no seu coração, certo? Dessa forma, o seu corpo está processando a fadiga por um período maior. Está tendo mais tempo para perceber que existe um estresse acontecendo. E alguns estudos já mostram que a frequência cardíaca, o lactato e a pressão arterial são maiores ao final das séries mais longas e com menos peso. Então aí já fica fácil da gente entender o porquê de tanto desconforto, né? E para finalizar, onde que você vai usar esse conhecimento que o artigo proporcionou? Bem, aí no caso essa é a minha opinião. Eu pensei em algumas situações, né? Isso não foram os autores que colocaram lá. Mas eu botei algumas situações aqui. Primeiro, se o seu aluno chega e diz que naquele dia ele está muito cansado e quer um treino que não seja tão estressante, aí você tem que optar por menos repetições e descansos maiores, beleza? Mesmo que a carga se eleve. Se a carga, no caso, a carga em pesos, né? Em quilos. Se o seu aluno não gosta de um determinado exercício, você tem que evitar colocar muitas repetições, porque como a gente viu no trabalho, mais repetições já, por si só, geram um desconforto maior. E aí, se ele não gosta, o efeito vai ser somado. Principalmente se você for botar no final do treino, porque isso vai evitar que seu aluno tenha mais associações negativas com o exercício, porque a gente sabe que, geralmente, o que o aluno lembra mais é o final do treino, não é nem o começo e nem o meio. Né? A gente tem alguns estudos mostrando isso, e você mesmo, na prática, percebe. Você tem que priorizar os exercícios que geram mais prazer no seu aluno ao final do treino, que aí ele vai com a percepção de bem-estar para casa, certo? Bem, galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Né? Eu acho que encaixei no tempo aí, deu tudo certo. Esse primeiro programa ficou um pouco mais longo, porque eu tive que dar uma explicação sobre como vai ser o novo formato. Mas a partir dos próximos ele vai ficar mais curtinho e a gente espera fechar entre 7 e 10 minutos para vocês aproveitarem aí. E lembrem, leiam um artigo, peguem ele na íntegra, é muito interessante, muito legal. E tem outras coisas também que não deu para a gente discutir aqui, principalmente por conta do tempo. Beleza? Então valeu, galera, um abraço e até mais.